das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
São indicadores tornados públicos em comunicado enviado para a ERT pelos utentes dos serviços do distrito de Santarém. A nesta altura, na região do Médio Tejo, 72 mil pessoas sem médico de família, isto no universo de 225 mil utentes que se encontram inscritos no agrupamento de centros de saúde. Estão assim em causa 32%, um cenário de veras preocupante e limitativo do acesso aos cuidados de saúde primários. Registo ainda nesta informação para o número relativo aos diferentes profissionais que prestam serviço nas diferentes extensões de saúde. Há nesta altura 109 médicos e 202 enfermeiros, num quadro de onde fazem parte 156 assistentes técnicos, 45 assistentes operacionais, 37 técnicos de diagnóstico e terapêutica e 18 técnicos superiores, entre outros. Registo ainda para 34 pessoas que estão em pré-formação para carreira médica. Em relação à Alzira e do Tejo, refira-se que há 48 mil pessoas sem médico de família, o que equivale a 23,7% do número total de utentes inscritos. A Câmara de Tomar aprovou apoios a 233 alunos do primeiro ciclo do ensino básico num investimento que ronda os 8.900 euros, 7.100 dos quais para o escalão A e 1.700 para o B. Registo, na primeira fase, para 266 candidaturas, 30 das quais excluídas. Deste lote, refira-se, 27 não cumpriam os requisitos exigidos e atendendo aos pareceres sociais emitidos, enquanto outras 3 ficaram sem efeito a pedido do respectivo encarregado de educação, justifica o município em nota de esclarecimento. Os auxílios traduzem-se na atribuição de apoio financeiro para a aquisição dos livros de fichas e material escolar. Têm direito a beneficiar deste apoio os alunos do primeiro ciclo pertencentes aos agregados familiares integrados no primeiro e no segundo escalão de rendimentos determinados para efeitos de atribuição de abono de família, sendo que o primeiro escalão corresponde ao escalão A e o segundo ao B, reforça a autarquia. Ainda recentemente, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que deve haver uma responsabilização mínima das famílias nestas situações, assegurando que o município nunca recusou uma candidatura, independentemente do prazo a que foi submetida.
Há uma responsabilização mínima por parte das famílias nestas situações. Ainda assim, é preciso dizer que nós, até hoje, nunca recusámos apoio social, neste caso, da ação social escolar, a ninguém, independentemente do prazo a que ele seja submetido. Devo, aliás, dizer, ao contrário daquilo que é mais ou menos prática, pelo menos aqui nos municípios da zona. Portanto, nós, o que estamos aqui a fazer é uma primeira aprovação, mas todas as situações que vão decorrer ao longo do ano, e, portanto, mesmo algumas destas que foram indeferidas, podem vir a ser, portanto, alteradas desde que as famílias façam a entrega dos documentos em falta e que estes comprovem a situação.
A comparticipação com a aquisição de livros de fichas é efetuada mediante comprovativo de aquisição em nome do aluno e não irá ocorrer nos casos em que outras entidades queiram assumir esse encargo. Já a comparticipação relativa ao material escolar será revertida em vale de compras na papelaria do respectivo agrupamento de escolas. Nestas verbas, agora aprovadas, não se incluem os subsídios de refeição no âmbito do programa de generalização do fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo de ensino básico. Hugo Cristóvão frisou então que o apoio é concretizado em material escolar, refeições, manuais e fichas. Ficou ainda um reparo a algumas famílias que tentam obter auxílio, mas que não entregam documentação, algo que não acontece por acaso, lamentou.
Já agora dizer que há um historial de que há algumas famílias que fazem a tentativa do apoio, mas depois, quando lhes é pedido esses documentos, não os entregam, e não é por acaso. Há aqui várias razões, como diria. Já agora dizer que neste apoio, no apoio na ação social escolar, portanto, nós, para além daquilo que é o apoio regular e que está estabelecido na lei, portanto, aqui estamos a falar do material, há também depois a questão das refeições, mas nós, município de Tomar, e desde que os livros passaram, portanto, os manuais escolares passaram a ser garantidos pelo Estado Central, nós até aí fornecíamos os livros, os manuais escolares, portanto, às famílias portanto, que tenham este apoio, passámos a oferecer as fichas de trabalhos escolares, no caso, naturalmente, das turmas e dos professores que as solicitam. Portanto, esse é um apoio que é, digamos, do município, portanto, não advém daquilo que são as, digamos, a regra estabelecida para todo o país.
Câmara de Tomar aprovou então apoios a 233 alunos do primeiro ciclo do ensino básico num investimento que ronda os 8.900 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, os serviços de urgência de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos do Hospital de Santarém vão estar fechados a partir desta quinta-feira, 31 de agosto, cenário que se prolonga por sexta e ainda por sábado e domingo. Durante este período, as utentes grávidas da área de influência da estrutura escalabitana devem dirigir-se à urgência com bloco de partos mais próxima. Neste caso, o Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes. Está em causa, recorde-se, a decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que mantém até o início de outubro este plano de funcionamento. Ou seja, neste mapa, as referidas especialidades ainda irão fechar a 14, 15, 16, 17, 28, 29 e 30 de setembro e 1 de outubro. Sublinha-se a importância de, antes do recurso a qualquer unidade, contactar previamente o SNS 24-808-24-24-24. Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112.
Rádio Air, informação.
A denúncia é de Leonel Santos, presidente da Junta de Freguesia de Assentis, e foi feita na recente reunião da Câmara de Torres Novas. O município conseguiu construir um muro em espaço público, do qual se terá apropriado. Está em causa uma situação que decorreu na Rua dos Arneiros, em Fungalvás, e que o autarca quer agora ver esclarecida para, referiu, defender o nome da Junta perante as autoridades. Leonel Santos deu ainda conta que a pavimentação da mencionada artéria também foi motivo de discórdia.
O senhor proprietário de um terreno lá ao lado dessa estrada disse-me que metade da estrada era dele. De maneira que se eu pavimentasse, ele ia dividir a estrada. Fui-me informar e havia um acordo com a anterior junta para a construção de uns muros e mais não sei quantos. Acontece que o senhor disse-me que eu só podia pavimentar a estrada se fizesse o muro. Eu disse, é evidente, eu disse-lhe que não. Mas o senhor, na anterior junta, ainda construiu um muro e acabou por ficar com um espaço à volta de uma eira, espaço que era do domínio público. O senhor construiu um muro e esse espaço ficou para ele. Eu queria saber quem é que autorizou a construção, visto que o terreno existente do domínio público ficou para ele. E com a construção da estrada, o senhor acabou por ficar mais beneficiado com a situação. Entretanto, como eu levei, portanto, tive a intenção e fiz pavimentar a rua, o senhor apresentou queixa contra a Junta Freguesia de Assentis por facto de ter feito a dita estrada. Portanto, gostava de saber quem é que foi o responsável por essas situações, que é para depois eu defender o nome da Junta perante as autoridades.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, confessou ter sido apanhado desprevenido com a situação, prometendo respostas assim que conseguir esses esclarecimentos junto dos serviços.
E aqui lá está, pormenores que eu tenho que ir tentar saber processos. Rua dos Arneiros, com Galvás, pavimentou a junta, conflito, a questão do muro, do proprietário, tenho que ver. Não sei o que é que se está a passar. Certamente passou pelo meu gabinete, certamente foi despachado por mim ou para o património ou para o departamento de obras e tenho que ver o que é que se passou ou passa com esse processo.
Denúncia de Leonel Santos, presidente da Junta de Assentis, Conselho de Torres Novas, o munícipe conseguiu construir um muro em espaço público. Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital Rainha Santa Isabel de Torres Novas vai estar em funcionamento neste fim de semana. Ou seja, os serviços regressam assim à normalidade depois da interrupção nos últimos 26 e 27 de agosto, período em que as crianças e jovens que assim necessitaram tiveram de se deslocar a Santarém ou para as Caldas da Rainha. Os mesmos transtornos serão aplicados agora, a 9 e 10 de setembro, numa medida que, recorde, se prolonga por mais um mês. Pelo menos assim está definido pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua em marcha a campanha de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica nas diversas freguesias do Conselho de Tomar. Os serviços veterinários já passaram nesta semana pela Sabacheira e por Carregueiros, seguindo-se neste 1 de setembro, além de Ribeira e Pedreira. O calendário está delineado pelas 9 da manhã em São Simão, às 10 horas será na Pedreira, pelas 11 será na Póvoa e às 12 horas em Valventeiro. A campanha de vacinação estende-se no dia 8 de setembro a Casais e Alviubeira. Casais, às 9 horas, Soianda, 10, Calvinos, 10h45, Ceras, 11h45, Pintado, 12h30, Venda Nova, 14 horas, Algás, 14h45 e Calçadas, 15h15. Ainda na mesma União de Freguesias, a campanha continua no dia 11. Benfica, às 9 horas, Alviubeira, 10, Torre, 11 horas, Ganados, 12 e Olas, 13 horas. Já em Olalhas, a vacinação será no dia 13 de setembro. Casal da Bica, 9 horas, Sesmarias, 9h45, Budegão, 10h45, Montes, 11h45, Alqueidão, 12h45, Olalhas, 14 horas, Amêndoa, às 15 e Abobreiras, às 16. A finalizar este mapa estará a Serra Junceira, precisamente no dia 15. Oteiro do Forno, 9 horas, Serra, 9h30, Pederneira, 10h30, Barreira, 11h30 e Chão das Maias, 12h30.
Rádio R, informação.
São as mais recentes previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva irá estar de regresso ao Conselho de Tomar, neste particular com mais incidência a partir deste domingo, 3 de setembro. Aliás, nesta altura, há uma probabilidade superior a 70% associada a essa precipitação, tendência que se deverá manter até ao dia 8, pelo menos. Ainda assim, apesar desta mudança brusca nas condições atmosféricas, as temperaturas máximas não irão cair de forma significativa, ainda que estejam longe da realidade recente, com oscilação entre os 26 e os 30 graus. Já as mínimas variam entre os 14 e os 19 graus. O Salão Nobre dos Passos do Conselho de Alvaiázar, no distrito de Leiria, foi palco para a homologação do acordo entre o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e a Autarquia Alvaiazerense, no âmbito do primeiro direito. Cerimónia que contou com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues. No período de intervenções, registro para as palavras do Presidente da Câmara de Alvaiázar, João Paulo Guerreiro, que reforçou que esta parceria irá permitir intervir na requalificação de 12 habitações, naquele que será um investimento superior a 500 mil euros.
Vai permitir fazer a reabilitação de 12 habitações e dar condições de habitação dignas a 22 pessoas do Conselho de Alvaiázar que foram sinalizadas, identificadas como vivendo em condições indignas para um ser humano no século XXI. Mais haverá, estes foram aqueles casos que se consideraram de mais emergente intervenção. Felizmente, e pelo que vemos no panorama geral, Alvaiázar não é dos piores conselhos nesta matéria, mas basta uma pessoa viver em condições indignas para nós termos, enquanto entidades públicas, que nos preocupar e que desenvolver os esforços que tiverem ao nosso alcance para conseguir melhorar as condições de vida dessa pessoa. Isto representa um investimento superior a 500 mil euros, mais propriamente 507 mil euros, dos quais o IRU ajuda numa participação não reembolsável de 212 mil euros e através da concessão de empréstimo bonificado de mais 153 mil euros. O restante cá estaremos para apoiar e para levar à frente. Não será por isso que não vão ser melhoradas as condições de vida destas pessoas. É um desígnio de quem está em funções públicas ajudar os outros e nada melhor do que, como diz o programa do primeiro direito, conceder aquilo que é um direito constitucional às pessoas de terem uma habitação digna.
Depois da assinatura propriamente dita, a Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, deixou claro que a estratégia local do município é também uma forma de fixar a população.
Estas estratégias locais de habitação, o trazer a habitação para um município como este, o criarmos boas condições para as pessoas viverem, é também um polo de atratividade para os jovens, para os jovens se fixarem, se constituírem as suas famílias e para invertermos este ciclo decrescente de população e de população jovem. É claro que os nossos mais idosos necessitam de boas condições de habitação e é triste, permitam-me dizer, que em pleno século XXI tenhamos situações como estas de indignidade. Portanto, felicito o Sr. Presidente da Câmara e toda a equipa técnica que desenvolveu este estudo pelo facto de terem desenvolvido este trabalho de identificação e de caracterização e, como ainda agora falámos, que se concretize o mais rapidamente possível para conseguirmos dar dignidade às pessoas que tanto dela necessitam na sua habitação e para termos outros projetos de fixação e de atração de população para estes concelhos que tanto necessitam desta dinâmica que se traduz em termos sociais, em termos económicos, na sustentabilidade, na sua globalidade. O investimento em habitação contribui para se atingirem os objetivos propostos por vários dos desafios atuais. Temos vários: a transição social, a transição verde e energética, a transição climática, a transição circular e digital. E falaram aqui na questão da certificação energética, de toda esta parte. A sustentabilidade e todas estas transições de que falamos, verdes e energéticas, a sustentabilidade na sua globalidade e nós conseguirmos construir habitação a custos controlados e que seja sustentável é efetivamente um motor de desenvolvimento nos seus vários aspectos.
Câmara de Alvaiázer assinou o acordo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para a requalificação de 12 habitações.
Rádio Web, a primeira a informar.
São os recentes dados recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente. O armazenamento da Albufeira de Castelo do Bode perdeu mais 2% da sua capacidade atual apenas numa semana, pelo que aquele espelho de água está agora a 75%. Nos últimos 7 dias foram mesmo de perdas significativas para a bacia hidrográfica do Tejo, neste particular negativo com registro para a realidade afeta a Albufeira de Cova do Viriato, que perdeu 4%, ao passo que Montargil perdeu 3%. Quanto a Castelo do Bode, refira-se que em comparação com 1 de setembro de 2022, há nesta altura mais 9% de água na Albufeira, indicador que confere uma maior tranquilidade para o futuro próximo.
Rádio Air, informação.
O transporte a pedido foi motivo para discussão acalorada na recente reunião da Câmara de Tomar. Lourdes Ferro Mal, vereadora do PSD, referiu que o serviço não é adequado às necessidades das pessoas, reforçando que é imperioso ajustar horários e definir outros circuitos. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, quis depois deixar claro que o transporte a pedido deve adequar-se às necessidades das pessoas, referindo que são os presidentes de junta e até os médicos que devem encaminhar quais as necessidades dos cidadãos utentes para que horários e transportes possam então ser articulados.
O transporte a pedido sempre aqui foi dito que ele é dinâmico e tem que se adequar àquilo que são as necessidades do território. Mas, Sr. Vereador, deixe-me ser muito claro. Os Srs. Vereadores podem continuar a dizer aqui em reunião de Câmara que é preciso ajustar circuitos, que é preciso isto, que é preciso aquilo, mas isso a gente não vai ajustar com base naquilo que vocês estão a dizer. Ou seja, os Srs. Presidentes de Junta é que são aqui o elo essencial. Porque eles é que estão no terreno. E todos eles sabem, se for preciso ajustar circuitos ao percurso, ajustar horários, a gente faz isso. Portanto, comunicam-nos a nós, articulamos isso com... Está contratado os motoristas, os táxis, não é? E, portanto, articulamos isso com a comunidade intermunicipal. E, portanto, isso é tranquilo.
Lourdes Ferro Mal classificou esta posição da Câmara como uma atitude passiva, lamentando que a autarquia esteja à espera que outros identifiquem os problemas. Eleito do PSD, falou mesmo em fantochada, termo também utilizado por Anabela Freitas.
Nós consideramos que essa atitude passiva de ficar à espera de que alguém identifique os problemas dos cidadãos, quando a Câmara é a principal interessada em resolver os problemas dos cidadãos, parece-me realmente pouco correta. Mas eu vou-lhe só relembrar aquilo que a Sra. Presidente disse. Disse que este transporte meio é um avanço muito importante na resposta do Serviço de Transporte Público de Passageiros, que assim pretende que corresponda cada vez mais às necessidades e rotinas dos cidadãos. Mas isto não é nada, continua a dizer que é a mesma coisa, não está a corresponder a nada, Senhora Presidente. Isto é, olha, é uma fantochada completa, desculpa.
Eu andei aqui 10 anos a fazer fantochada, estão os 13 municípios do Médio Tejo todos a fazer fantochada. É o que é. Portanto, o que é que quer que eu lhe diga?
Transporte a pedido azedou conversa entre Anabela Freitas e Lourdes Ferromão e até se falou em fantochada. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ela.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.